Fala galera, tranquilo? Os próximos episódios foram gravados entre março e julho de 2022, então por isso que alguma informação deles pode estar desatualizada ou datada. Então é isso, valeu, falou!
Ou, queria começar falando aqui que Fandangos Presunto é muito melhor com coca do que qualquer outro refrigerante. Quem discordar tá errado.
Eu acho que eu nunca comi Fandangos Presunto.
Há alguns anos eu só como gulão porque é o preço que cabe no bolso.
É, Doritos.
Eu só como Véi, Doritos. Não, sério, o Fandangos tá muito inflacionado, bicho. Aquele pacote grande, sabe, que é supostamente pra galera, ele tá R$12, véi, no supermercado aqui de Diamantina. Caralho, velho, puta que pariu. Muito caro, mano.
De vez em quando, pra fazer uma hora extra, assim, eu compro um Pringles, né? Já que é pra gastar, vou gastar com qualidade. Eu compro um Pringles aí e é isso aí.
O Pringles é melhor que Ruffles, bem melhor, né?
Cara, não tenho opinião formada porque eu lembro muito pouco do Pringles. Mas eu não gostei do Lay's. Né? Eu comi uma vez o Lay's churrasco. Nossa, achei muito ruim, velho. Muito ruim.
Ah, não. Aí acabou a amizade. Lay's churrasco é muito bom. Lá nos Estados Unidos só tem Lay's. Lá não tem os outros, mas a maioria a gente compra é Lay's. Lay's de churrasco é muito bom, meu Deus.
Cara, nossa, sério, eu não curti, velho. Eu não sei se foi. Eu gostei do original. O original é legal, mas o de churrasco eu não curti muito, não, velho. Achei esquisito.
Você tava bêbado.
Lay's eu comi uma vez só na vida e. Cara, eu não lembro o gosto como é que é. Acho que eu não gostei tanto, assim, igual Ruffles e Pringles. Então, Lay's eu deixo pra escanteio, assim.
O negócio é Doritos de... O Doritos azul. Aqui quase não acha, não. O Doritos azul é muito bom. É o Cool Ranch.
É mesmo, velho. Eu acho que eu comi poucas vezes desse, do Doritos azul. Nossa, realmente. Foi uma ou outra vez, assim. E aquele de wasabi, você chegou a experimentar? Aquele de wasabi era bom. E pelo menos eu gostei.
Eu gostei. Sim, deu a impressão de ser, sim, de wasabi. Sabemos que não é, mas deu, sim, a impressão de ser de wasabi. Eu comi uma vez só o de laranja, chegou poucas vezes em Goiânia, e tem um outro, o preto. O preto também é gostoso.
Eu estava com a linha, né, de coisa, de Doritos apimentado e tal.
Sim.
Aí eu acho que o preto era desses, ou não?
O preto era... Eu vou procurar aqui, mas o Doritos preto... É outra coisa. Lá nos Estados Unidos tem um que vem um chip só e ele é muito apimentado. Ele só foi feito pra ser apimentado. E tem até um vídeo do Shaq, do Shaquille O'Neal, comendo um e ele passando mal de tanta pimenta.
Nossa senhora, credo.
Cara, o Dorito eu comi. Acho que eu só comi esse padrão mesmo. Nunca comi essas outras variações aí. Tanto que quando eu fui. Procurar, tu já tinha acabado esse, ah, deixa quieto então.
Pois é, velho, esses salgadinhos assim, tipo, chega muito pouco, a gente tem pouca variedade. A gente tem o quê? Fandangos presunto, Fandangos queijo, aquele Cheetos requeijão, parmesão, aí tem o Doritos, aí tem o Ruffles, né, o tradicional churrasco e o cebola e salsa, e só, né? E aí baconzitos e cebolitos.
Baconzitos e cebolitos. É, mas você tá esquecendo que nós temos a famosa pimentinha.
No, verdade.
Então, verdade. A pimentinha, como diz o Casemiro, a pimentinha amassa esses outros todos aí.
Cara, pimentinha, nossa, cara, pimentinha é bom demais, velho. Eu lembro que antigamente vendia, né, aquele pacotinho de... Sei lá, 50 gramas, 30 gramas, que era um pacotinho menorzinho, assim, custava 15 centavos nas melhores cantinas de escola do Brasil, malandro. Era muito bom, velho. Era muito bom esse pequenininho.
Essa pimentinha é o sabor Brasil, né? Porque deve ter aqui esse trem. Realmente, era obrigatório nos recreios das escolas.
A pimentinha era muito bom mesmo.
Cara, eu lembro uma vez que a gente morava em Santa Maria do Sassuí, né? E lá só tinha aquela pimentinha tradicional, a vermelha. Aí, mano, eu lembro que um dos nossos melhores, assim, passeios incluíam dar uma volta no Coelho de Nis. Que, assim, o Coelho de Nis é um supermercado meio bunda, meio básico, assim. Mas ele, pra quem mora em Santa Maria, ele é tipo um shopping, velho. E aí foi nesse supermercado que eu vi a pimentinha, aquela daquela vermelhinha, sabor bacon, velho. Nossa, bicho, ela era redondinha, velho. Nossa, cara, aquilo ali explodiu muito minha cabeça, velho. Nossa, pimentinha sabor bacon, e era gostoso, velho. Era muito bom.
É tipo os três irmãos novo, então, no Goiânia. Você vai...
É, tipo.
Lá. Você vai passear lá.
É, tipo, quando a gente saía de Santa Maria, qualquer lugar, qualquer coisa, assim, que tivesse um pouquinho mais diferenciado, assim, pra nós, era um evento, porque, né, será que a roça lá e... Igual Goiânia também, a gente sai de um buraco e vê alguma coisa que tem um pouco a mais de recurso, já é um trem a mais.
Não, e eu lembro que... Ah, eu tô lembrando aqui, velho, mas a coisa da, tipo, da Elma Chips tinha mais coisa, não tinha não? Tinha mais salgadinhos, tipo... Ou eu tô viajando? Tempo foram esses e eu só reparei agora.
Não tô lembrado. A Elma Chips tem o Sticks, né? Que é aquele... É o palitinho. É da Elma Chips, não é?
Sim. Nossa, esse é... Nossa, cara, esse eu detesto, que é o puro sal. Não que os outros não sejam, mas assim, esses tics, pra mim, pelo menos, é insuportável, velho. Nossa senhora, é muito ruim.
Tem o pingo também, que é uma bolinha.
Nossa, esse pingo d'ouro, mano, eu lembro desse. É, não comia tanto porque ele era mais caro, mas, velho, esse era muito bom também, velho. Ele era tipo uns anéisinhos, assim, desses salgadinhos. E eu acho que ele era de bacon, ou alguma coisa de porco, alguma coisa assim. Caraca, era esse mesmo que eu tava querendo lembrar. Nossa, bicho, esse era bom, esse era bacana. Você sabe qual que é esse, ô Júlio?
Pingo de ouro? Não, tô lembrado.
É, pingo d'ouro.
Pingo d'ouro, não tô lembrado, não.
Nossa, cara, isso era muito bom, cara. E sumiu, velho. Pelo menos, assim, em algumas prateleiras, assim, não acha mais desse.
Ah, não deve achar, não. Em Goiás acha pouca coisa. No Sul América, eu costumo achar algumas coisas diferentes. Por exemplo, tinha umas barra de chocolate lá, diferenciada. Coisa que não tinha nos Três Irmãos. Pelo menos nos Três Irmãos antigos, né? Porque aqui em casa a gente só compra nos Três Irmãos antigos. Já sabe onde fica tudo, então é rapidinho. Aí, eu costumava ir no Sul América. Por exemplo, Sul América acha abacate bom de fazer guacamole, melhor um pouquinho do que nos Três Irmãos. Nos Três Irmãos não acha.
Cara, eu tô vendo aqui no Google um pacote desse pingo d'ouro, tá R$30 no Mercado Livre. Porra. E o Cheetos, que é o Cheetos Bolinha, tá 40 conto no Shopee. Que é isso? Tem importado? Que merda é essa?
A inflação, a gasolina tá afetando tudo, Ian.
É, melhor lição de economia. Se o fandango está caro, amigo, você pode esperar que todo o resto vai estar. Inclusive, malandro, eu tive um choque esses dias e no supermercado que não se tem mais biscoito recheado de R$1, velho. Sabe, aqueles mais vagabundo que sabe, sabor parafina de vela, morango. É, cara, esses biscoitos recheados, velho, não tem mais no mercado, tipo, de R$1. Eles estão, tipo assim, R$2, R$2,10, alguma coisa assim. Caraca, velho, biscoito mais barato no mercado custa dois leleco.
Tá tudo muito caro.
Que loucura, bicho, que loucura. Daqui a pouco, o nosso querido Golão também, que é a alternativa mais barata, vai estar caro também.
Aritana também, é.
Nossa, Aritana, bicho. Aritana. Putz, que torcida.
Aritana doce era gostoso.
É, velho. Ou, pipoca doce, quando eu era criança, eu não curtia muito, não, velho. Mas depois de velho, assim, nossa, pipoca doce é muito bom, velho. Nossa, era muito bom.
Tem o He-Man na
capa. De inflação aí, eu lembro que quando a gente era menor, assim, tipo, o trem mais caro que tinha, pelo menos lá em Santa Maria, e quando a gente chegou em Goiânia, era o Pringles, né? Tipo, e era R$7. Aquela lata, tipo, padrão, assim. Hoje em dia é R$7, aquela pequenininha, velho. Nossa, dá tristeza só de lembrar disso.
É, velho, nossa, era muito bom, velho. Porque, tipo assim, esse salgadinho, assim, esse salgadeco mais barato que você comprava pra levar pra escola, ele, sei lá, velho, era 50 centavos. Aí os mais, assim, entre muitas aspas, premium, era tipo R$1, R$1,50. R$1,50 já tava, assim, no limiar do caro. Aí, velho, quando você queria fazer uma farra mesmo, você ia comprar fandangos e tal, nossa, mano, era dois e pouco, R$2,50, R$3. Eu lembro de uma época que dava pra você comprar uma Coca-Cola 600 e aquele pacote médio do Ruffles, que geralmente dá pra uma pessoa, dava R$5, aí. Com R$5 você comprava isso. Hoje em dia você não compra nem a tampinha da Coca. É o caos, meu querido, é o caos. E aí, Juliano, o que você tá fazendo aí?
Eu agora tô só conversa fiada na Ngag aqui, enquanto eu tô sem assunto. Tô só mexendo na Ngag aqui.
Tem jogo hoje não, né?
O Atlético jogou ontem, o Cruzeiro também, então hoje não tem nada.
Ah, então tá bom, fiquei com medo de marcar a conversa hoje e
não.
Que ficava mais tarde por causa do jogo do Campeonato Mineiro.
Se tivesse o galão, eu já tinha falado já.
Tá certo, tá certo. E ô Juliano, qual a boa aí, mano? Tá, conta aí das suas aventuras recentes aí.
Aventuras recentes? Não tem aventuras recentes, não. Baixei o Miranha, né? Tem que assistir depois, qualidade boa, pra ver se... E presta atenção, ver se é esse hype todo, se é só nostalgia dos Nerdola.
Não, velho, eu baixei também, viu?
Uma chance grande de ser nostalgia dos Nerdola.
eu baixei também, mano. E aí eu fui ver a cena lá, tipo assim, a cena lá do chegado dos Homens-Aranha e tal, não sei o quê. E aí, tipo assim, não é, quando você assiste o Piratex filmado do cinema, né? Você se sente junto ali no cinema. E quando você revê o negócio em HD, mas sem os gritos da torcida e tal, velho, é outro filme. É outro filme. Mas assim, velho, eu baixei também porque, né, acho que saiu o Blu-ray essa semana. Aí eu corri pra baixar, mano. Porque eu quero ter esse filme na galeria aí, o filme de origem aí do Homem-Aranha da Marvel.
Tem que ter, na verdade, né? Então, eu tenho ele aqui. Vai ser meu favorito? Não, não vai. Mas ele tá aqui.
Exatamente.
E assisti o Batman também. O Bruno também assistiu o Batman, né?
Assisti. É isso que eu ia falar, que minhas aventuras dessas férias foi, né? Ficar mais dark assistindo o The Batman. E, cara, que filme maravilhoso, nossa senhora.
É muito bom mesmo.
Depois também tem que reassistir esse Homem-Aranha, ver qual é, sem torcida, sem influência, pra ver se vou gostar tanto, sim.
Sim, né? Deve influenciar muito a gritalhada do povo, porque, influencia em tudo. É a mesma coisa de Left Track. Left Track influencia numa obra. Tô te falando quando ri.
É, porque às vezes você nem entende muito bem a piada, assim, mas o povo ri, você, foi engraçado, eu ri.
Vou rir também, é.
Não, é, por exemplo, igual tô assistindo Community, né? Tem uns negócios assim que, cara, você ri naturalmente, mano. Igual tem episódio, cara, que, sabe, você passa o episódio quase todo rindo, assim, ou então você espera o Pierce falar alguma coisa. Porque tudo que o Pierce fala, velho, é totalmente incorreto. É muito legal essas sacadas. E, velho, o legal de Community, que eu gostei, assim, é que, cara, tem uns episódios que eles vão do 8 ao 80 muito rápido. Igual, por exemplo, o primeiro episódio do Pinball, que aí o reitor chega e fala assim, ah, não, vou fazer uma gincana aqui na universidade e tal. E aí, o prêmio vai ser uma surpresa. Aí a galera já começa a ficar... É oriçada por causa da surpresa. Aí vai toda a galera lá e tal, começa a despirocar no pinball. No pinball não, no paintball. E aí, velho, depois ele fala assim: não, o prêmio vai ser prioridade na matrícula. Ó, velho, aí que o povo escaralha mesmo, velho. É muito engraçado, mano. E o episódio, assim, cara, é um pinball na universidade inteira. E aí, tipo assim, eles vão dividindo em gangue e tal. Ó, cara, é muito engraçado.
Tem uns episódios muito bons mesmo. Tem uns episódios muito, muito diferentes do que a gente vê em séries. Esse do Paintball, os da segunda temporada também de Paintball. Aí depois eles mesmo já começam a fazer hora com o Paintball, que já deu o que tinha que dar e não tem mais, entendeu? Eles mesmo falam do personagem.
Tem um episódio mesmo lá do Abed, que ele... Cara, é um episódio inteiro de Natal em stop motion, velho. Velho. Cara, quando que você vai ver um negócio desse assim numa série, mano? É muito, muito engraçado, velho.
E é tudo imaginação do Abed. Então é o Abed que tá imaginando o stop motion.
É, velho. Quando ele e o Troy ficam brincando lá no Sonhatorium, o Dreamtorium. Agora, Bruno começou. Entrou pro grupo das pessoas que assistiram The Office, hein? As galera tardia aí que começou a assistir The Office. Bruno tá assistindo aí agora.
Quem que não assistiu The Office? O Alan?
O Alan começou, só que ele foi vencido pela primeira temporada e não continuou.
Ah, mas aí a gente falou com ele o episódio do Scott Stotts, ele falou que ia pelo menos assistir esse, que é o pior episódio de todos de The Office, é o Scott.
Cuidado,
Stotts.
Spoiler, Bruno, tá na... Que
não dá, não dá pra assistir.
Metade da terceira.
Não dá pra assistir Scott Stotts, não.
E você falou aí que o melhor coisa, tipo, você vê de uma série, assim, a reação das pessoas no The Office é exatamente isso, a reação de todo mundo em volta, em, tipo, ao Michael, ao o Dwight, assim, é muito bom, é priceless. A cara então... que o Jim sempre faz, tipo, você vê com vontade de estar ali e fazer aquela mesma cara também.
Já passou o episódio do... que eles falam que o Michael vai ter que parar de fazer piada, uh-huh. E aí eles vai, ele não pode falar that's what she said, mas não, uh-huh. Oh, é muito bom.
O Jim vai falando, vai instigando ele. Aí tu não olha pra ele assim, that's what she said.
E ele não aguenta, no final ele não aguenta, né? O Packer também tá lá.
É, o Packer fica só acenando a cabeça, assim, esperando a reação.
Então.
O Packer dá a benção, né? Porque o Michael ficou olhando assim, aí o Todd Packer já tá rindo, ele já tá rindo assim. Aí quando o Michael vai pra. O Jim termina de falar, né? Sempre me deixa sorridente e satisfeito. Aí o Packer já balança a cabeça, já dá a benção. E aí ele vai lá, desce cedo, e começa a gargalhada, velho, a gargalhada sincera do Michael. Sabe, aquela gargalhada presa, velho, é muito bom, bicho, é muito bom.
Ah, e a menina, a mulher dele do lado, mulher dele na época não era mulher dele, né? A Jen do lado lá, e os advogados também.
Aí nessa temporada entrou aquele povo lá da outra filial, aí chegou um cara lá que é mais psicótico ainda que o Dwight e o Michael junto. Aí tem
o Andy.
É o cara desse bebê, não, caso isso.
E é o Andy.
Ele começa a puxar o saco do Michael, começa a falar um monte de trem, assim. É a cara do Michael, você vai ver que, tipo, ele sente o que todo mundo sente quando ele tá. Quando ele tá botando as loucuras dele pra fora, é muito bom, velho.
Ele já. Ah, eu não vou dar spoiler, não deixa pra lá.
Não, já passou, né? O episódio que ele surtou e deu um soco na parede.
Que ele socou a parede?
Aham.
Aquele episódio é muito bom, velho.
Esse episódio é bom demais, velho. O Jim pega o celular dele e joga lá no teto, cara.
É muito bom porque começa lá, né, o Andy faz o toque a capela lá, aí o Jim fica ligando pro celular, velho, o celular no teto e o Andy não sabe onde tá, ele vai começar a ficar puto. E aí ele explode, malandro, ele explode e dá um socão na parede, velho, é muito engraçado. E não, e o Jim, ele tá com o telefone assim no ouvido, cara, ele coloca o telefone no gancho rapidão.
A hora que ele bate na parede, ele coloca rapidão.
É, tipo, a expressão do Jim vira de uma hora pra outra, você só bota devagarzinho o telefone assim e muda de...
O episódio do fogo já foi, não?
Não, você... esse ainda não. Teve só aquele que o Ryan deixou um pão na torradeira lá e deu um incêndio, incêndio. Eles têm que evacuar o prédio, foi só isso que o Bruno viu.
Started the fire. O Dwight canta pra ele, né?
Cara, é muito bom, velho, é muito bom. O Michael falando assim, deixa eu ligar pro celular aqui pra ver se...
Pra ele achar mais rápido. Aí ele começa, ele pega o celular, liga pra ele e começa a tocar no bolso dele. Aí a cara dele, oh meu Deus, vou chamar alguém.
Cara, é muito bom, velho, muito bom. E todo dia, assim, eu tô jogando videogame aqui e tal, aí o Bruno tá lá no quadro dele dando altas risadas, velho, de The Office. Velho, porque, tipo, é muito bom, velho. É aquele negócio lá do... A gente até falou em outros episódios, assim, do humor espontâneo, né? Então, tipo assim, The Office tem um humor muito espontâneo, é meio absurdo, às vezes, meio sem noção e tal. Mas que é engraçado, velho. Acaba sendo engraçado e, tipo, você ri, mano. Do tão absurdo que o trem é, velho. Porque, nossa, bicho, é muito engraçado. Ô, Julian, você chegou a assistir aquele filme O Farol?
Com o Mocegão? Não, ainda não.
Cara...
O Mocegão e o William Dafoe, né?
É, tava assistindo ontem, velho. Nó, pô.
Desculpa baixar aqui.
Doido.
Bem esquisitinho esse filme. É bom, mas é bem... É muito errado, velho. Muito fora da cabeça, assim.
É muito piroca da cabeça. Não tem umas partes assim. Não vou falar mais assim, não, porque eu não quero influenciar ninguém a nada. Mas, velho, tem umas coisas que é muito piroca, velho. Muito sem noção, assim, muito doido. Mas eu curti, velho. É um bom filme, sabe? Um filme bem feito e tal. A atuação dos caras tá muito boa e tal. Oh, chique, viu, velho? Muito chique.
Eles usam muito esse filme pra defender o Pattinson quando eles falam de Crepúsculo, né? Da época que ele fez Crepúsculo. Eles usam muito esse filme como... Mostrando como ele amadureceu, né?
Sim, velho, é porque, tipo, essa galera não viu O Diabo de Cada Dia, velho. Nossa, filmaço, velho. Filmaço. Já viu, Júlio?
Não. Tinha aquele também que ele fez com a... Oh, meu Deus. Com a Kirsten Dunst, eu acho. Water for Buffaloes. Esse é mais antigo, eu acho.
Sim. Esse que você tá falando, eu acho que ele fez... Logo depois que acabou Crepúsculo, assim, que ele foi fazendo outras coisas, aí acho que esse filme foi um dos primeiros que ele fez, assim que acabou Crepúsculo.
Tipo, esse é de 2011, eu tô vendo aqui, Water for Elephants. É com a Reed.
Esse filme, O Diabo de Cada Dia, ele é um argumento pra defender tanto o Howard Pattinson quanto o Tom Holland, que a gente fala que tipo, o Tom Holland é só uma aranha e tá, a Disney quer forçar em tudo. Assiste esse filme que ele entrega pra caralho, o Tom Holland e o Morcegoso lá.
Não, o Tom Holland é mais ator que o Tobey Maguire. Todo dia, de todas as... Pro resto da vida deles, ele é mais ator.
Mano, o Tom Holland, velho, depois daquele filme lá que, do Tsunami, velho, que ele é um molequinho lá, que porra, velho, que a menina entrega demais, velho. Eu tenho quase certeza que eles afogaram ele em algum momento ali pra dar mais emoção, velho, porque, sério mesmo, o cara tá foda demais, velho, e novinho, mano.
Sim, ele tinha 11 anos, eu acho.
Pois é, bicho, o cara novinho lá fazendo, e tipo assim, é um puta de um filme tenso pra caralho e tal. Da família lá que tá passando férias, acho que era na Tailândia, na Filipinas, não sei. E aí, velho, tem um tsunami lá, onda gigantesca, vai varrendo o hotel todo, velho. E nossa, velho, dá aflição demais a cena lá do Tom Holland, velho, indo atrás do irmão menor dele lá. Puta que pariu, velho. Tem esse negócio, viu? Mas é um filme muito bom e o Tom Holland entrega demais, velho. Nossa, muito foda.
Sim, um dos meus motivos de gostar mais dele. Eu gosto muito do Timothée Chalamet também. Duna, eu amei Duna. Eu tentei que assistir de novo. Duna é o filme perfeito até agora.
Cara, eu não consigo gostar muito desse menino. Pra mim, assim... sabe, não é que ele seja mau ator e tal, mas tem alguma coisa nele ali que, sabe, eu não compro a ideia, velho. Não compro a ideia do cara.
Eu gosto dele. Ele é aquele, naquele outro filme lá e concorreu até ao Oscar pelo aquele filme. Eu até indiquei num dos podcasts que nós fizemos, é o Call Me By Your Name, né? Me chama pelo seu nome.
Ah, foi ele que fez esse filme. O Arthur não gosta do Timothée porque ele é do fã-clube do Tom Holland. Aí tem essa rixa na internet que é o Tom Holland versus o Timothée.
Uai, tem? Eu não sabia não, hein?
Tem a rixa. Tem mais ou menos uma rixa. Mas eles são meio que... Menos, sim, mas... Eles são meio parecidos, né? Tipo, o jeito deles. Tipo...
Olha aí, o eterno embate, França e Inglaterra.
Porque eu acho que os dois, tipo, são dois caras jovens, assim, que estouraram ao mesmo tempo. Aí a galera, né?
Sim.
O Timothée tá em filme mais culto, assim, enquanto o Tom Holland tá em filme Disney.
É, mas agora o Timothée Chalamet meio que sold out, né? Que fez Duna. Duna é um filme. Não é um filme profundo, ele é mais um filme blockbuster.
Sim. O Duna eu ainda não vi, não, velho. Porque eu ainda tô. Assim, eu quero baixar e tal e assistir no momento oportuno, porque o antigo, o Duna antigo, velho, eu sempre tento assistir, mas eu sempre durmo, velho. É inacreditável, cara. Quando eles chegam lá em Arrakis. Aí é na hora lá do que o pau começa a quebrar lá, nessa parte eu sempre durmo, velho. Chega aí, eu durmo, e aí o Paul Atreides tem a visão lá dele e tal, e aí nessa parte eu já fico, mano, o que tá acontecendo e tal, aí eu já acordo, eu já não tava entendendo nada antes de dormir. Aí depois que eu acordo, o filme já tá, sabe, os caras cavalgando em minhocas, os treinos assim, falei, ih, vou deixar quieto, em algum momento, ele tá até na Netflix agora, mas algum dia eu ainda tomo coragem de assistir Duna inteiro pra emitir uma opinião, velho. Mas a opinião que eu tenho hoje em dia, tipo assim, o Duna antigo, sempre quando eu assisto, eu durmo.
O Duna novo deve ser mais lento do que esse, porque é grande, eles devem ser mais ou menos do mesmo tamanho. E um é meio livro, né, pelo que você falou, e o outro é três livros.
É, dois filmes que, falando em dormir, dois filmes que eu sempre durmo também, é isso, o Duna antigo e o Tron antigo, tipo, eu vejo 10 minutos e apago, não consigo assistir esse filme por muito tempo.
Tron antigo, na época ele foi um filme mega, né, comentado assim, mega revolucionário e tal, só que ele teve um problema que a galera tava falando que ele era informática demais, né, quando a galera mal tinha um computador em casa. E aí o Tron antigo tava, tipo, falava, utilizava linguagem de computação, linguagem da informática, quando a galera tava, sabe, começando a ter computador doméstico e tal, começando a saber ligar o computador, sabe, dar aqueles comandos. Eu acho que na época que o filme lançou, o filme é de, acho que 81, 82... Acho que não tinha nem mouse ainda, o mouse estava começando a entrar no mercado, e aí eles falam que o Duna poderia ter sido mais sucesso se ele não ficasse tão focado assim na questão da informática, né, de utilizar jargões da informática e tal. Mas é um filme assim, é interessante e tal. E eu também acho que eu nunca assisti ele todo. Geralmente eu pego o começo até a metade. E depois ou eu pego só o final, assim, mas tem hora que fica bem arrastado também, viu?
Eu não assisti nenhum dos dois, nunca nem comecei nenhum dos dois. O Tron, capaz de eu assisti o novo Tron, né? Novo velho Tron, que já tá, já deve ter um tempo, já deve ter uns 10 anos.
Já.
Então, esse eu assisti, eu gostei. Gostei normal, né, no caso. Mas só que o primeiro é melhor.
É ok, né? E esse negócio de dormir nos filmes, não é nem porque o filme é antigo, é porque eu gosto pra caralho de filme antigo. Assisto os filmes do Hitchcock tudo, então assisto, que é muito mais parado do que isso. Eu assisto gostando, então, sei lá, esses filmes tem alguma coisa que eu durmo, né?
Eu tô tentando lembrar se tem algum que eu durmo. Não, tem filme que tem série, por exemplo, Bond. Eu nunca acabei Bond. Eu sempre vou, eu começo tudo de novo, vou até a 10ª temporada, nona, não sei. E nunca consigo acabar. Mas eu não é dormir, não. Não tô tentando lembrar, acho que não tem um filme que eu durmo sempre, não.
Então, sei lá, tem uns filmes mesmo que é uns filmes de fazer dormir. Não que o filme é ruim, mas tem alguma coisa nele ali, alguma mensagem subliminar ali que te deixa mó cansadão e você dorme.
Tipo Senhor dos Anéis.
Né? Eita! A briga!
Olha a heresia de falar que Senhor dos Anéis é um filme que dá sono. Nossa Senhora.
Não é o que o filme dá sono, não. Não é que o filme dá sono, não. É que ele... Eu não sei se é a vibe do começo, por exemplo, do primeiro. Demora a acontecer alguma coisa. É muita falação. Então,
não, porque é igual nos livros. Igual, tipo... não sei se o George R. R. Martin também é conhecido. Que o Tolkien, ele escreve, tipo, uma cena. Tipo, uma folha cai. Ele, duas páginas só pra fazer isso. Aí os primeiros filmes, ele tende a replicar esse negócio que é uma contemplação gigantesca até acontecer o desenvolvimento da história.
Eu não consegui
é o problema, entre aspas, do filme.
Eu não consegui ler por causa disso. Era literalmente um capítulo só pra descrever tudo e um capítulo só pra falar. O de fala passava rapidinho, beleza. Agora, o capítulo que era pra descrever, se era 30 páginas, parecia que era 130 páginas. Por isso que eu não consegui ler. Agora, o do George R. R. Martin já é mais... ele descreve bem, o Arthur leu, aí ele vai saber falar também. Mas ele descreve, mas ele mescla no mesmo capítulo as coisas. Não é um só pra um e um só pra outro, não.
É, tem isso mesmo. Mas ainda assim, muita gente reclama que o George Martin é extremamente descritivo. Mas eu acho que ele... Assim, eu não li Tolkien. Aliás, eu li só o Silmarillion e o... e o Hobbit, né? Eu não li mesmo O Senhor dos Anéis. Mas assim, o galera fala do... O galera realmente tem um hate assim, em cima do Martin, porque além dele demorar pra caralho pra escrever as porra dos livros, ele é muito descritivo. Então ele chega e fala, ah, porque fulano tava usando tal coisa de cotal, o manto feito da pele de não sei o quê, e não. Mas aí, pelo menos ele avança a história, né? Apesar de que do nada, às vezes, ele lança um flashback, assim, você fica, ué, como assim, mano? E tal, aí você tem que ter uma leitura um pouco mais atenta. Mas esse trem aí que você falou do Senhor dos Anéis, aí, pelo menos do primeiro, né, Sociedade do Anel, eu concordo, porque o primeiro é o que eu menos gosto por isso. Porque ele tem uma, sabe, uma lentidão, assim, e tal, demora a acontecer trem. O trem que acontece, tipo assim, é lá pro final e tal. E aí eu gosto mais de todos, assim, eu gosto mais do Duas Torres, né, do Senhor dos Anéis. Eu acho que o Duas Torres é mais, eu acho que tem esses momentos paradeiros, assim, e tal, mas quando tem ação, malandro, é pau quebrando.
A Batalha de Helm's Deep, pra mim, é melhor do que a do 3, tranquilamente.
Com certeza, a Batalha de Helm's Deep é a mais épica, assim, do
trilogia. Até porque chegou lá no final, é meio que parecido, né, porque o Aragorn chega no 3... Com o povo lá, né? O povo fantasma lá. Mas acontece no 2 também. O Gandalf chega lá com os Rohirrim, né?
É tipo, ó, o terceiro dia, olhe para o sol. Nossa, você tá arrepiado.
Sim. Né?
E é muito foda, tipo, a entrada dele. Tipo, acho mais foda que a entrada do Aragorn, porque é muito roubado aqueles fantasmas lá, que só passa assim e acaba a guerra. Aí eu acho muito mais épico, assim, tipo, o Gandalf chegando com os Rohirrim no ao amanhecer. Nossa Senhora.
Sim, Shadowfax é um bom nome pra cachorro, tá?
Boa! Muito bom.
Ótimo nome pra cachorro.
Excelente. Tinha pensado nisso não, velho. Excelente mesmo.
A não ser que você quer pôr Shadowfax, mas Shadowfax é mais bonito.
Os alcunhos dos caras, né? Tipo, o cinzento, o passo largo, não sei o que, velho. É muito bom, velho. É muito bom, cara, o nome do cara lá dos Nazgûl lá, o Rei Bruxo, cara, porra, velho, eu só consigo imaginar, mano, o Ronaldinho Gaúcho sentado num trono, assim, com a coroa, velho, é um nome muito bom, mano, Rei Bruxo, Passo Largo.
Acho que é Boca de Cobra também, que é o cara que ficava falando no ouvido do...
É Boca de Cobra? É Wormtail? É Boca de...
É Língua de Cobra, Língua de Cobra.
Tá, trocado em Worm
é o Grima Língua de Cobra. Aquele cara lá, você sabia que é o Brinquedo Assassino, né? O Grima Língua de Cobra, o ator. É o Brad Dourif. Ele é o... Fez anos o Brinquedo Assassino e... Aí fizeram a série do Brinquedo Assassino que, de alguma forma, ele volta também. Só que é doido porque aí já é spoiler da série, se não quiser... Avança uns segundinhos aí, uns 30 segundos e tal. Que o... Na série, tem um episódio lá de flashback que vai contar antes do primeiro filme, ou a coisa do primeiro filme, e aí quem faz o Brad Dourif é a filha dele. E aí ela faz uma maquiagem toda doidona lá, que ela faz o pai dela na época do primeiro filme. É muito doido, velho. Assim, tem hora que a maquiagem fica meio esquisita, sabe? Mas assim, você olhando assim, sem muito detalhe, não, ficou muito, muito foda, velho. Você chegou a assistir, ô, Juliano, a série do Brinquedo Assassino?
É o Chuck?
É.
Não, nunca assisti nenhum filme, nenhuma série, nem a série do Chuck.
Ô, velho, eu não dava um real, velho, pra série. Diz que a série tá mó foda, já tem a segunda temporada confirmada já e tal. Diz que foi uma grata surpresa, fraga, que esses fizeram lá. E é legal que ela continua os eventos dos filmes, né? Porque o Chuck teve um reboot também, acho que 2018 ou 2019, que fizeram um reboot lá, até que eles colocaram o Luke Skywalker pra ser a voz do Chuck. E aí eles fizeram uma história moderna, né? Que o brinquedo lá, ele tem tipo um assistente virtual, tipo a inteligência artificial, e aí liga com os objetos da sua casa e não sei o quê. E aí esse reboot... Acho que esse reboot não deu certo. É, e o criador da série também, do Brinquedo Assassino, tinha falado assim, ó, que independente do reboot, ele ia continuar a história dos filmes, fraga. E aí, pouco tempo depois, um ano e pouco depois, ele lançou a série, anunciou a série e lançou. E a galera tem gostado bastante, velho. Tem sido bem legal, assim, pelo que... Galera que gosta aí, assistiu tem falado.
É, em relação a Chuck, eu, quando era mais novo, eu gostava pra cara. E hoje em dia eu não vejo tanta graça mais no personagem, não.
Passava no SBT.
É, passa direto no SBT. Uhum. Tanto que a noiva de Chuck, eu acho que eu nunca vi esse filme, só que eu tinha um hype danado pra assistir ele. E hoje em dia, não tenho vontade nenhuma.
Passava de terça-feira.
É, eu fui assistir os filmes, tipo, o primeiro e o segundo, foi, sei lá, uns 3 anos atrás. Que eu nunca tinha visto, né? Eu tinha visto o terceiro, tinha assistido aquele O Filho de Chuck, que é mó galhofa e tal. E aí eu fui ver os primeiros. O primeiro é muito bom, velho. Acho que eu gosto mais do primeiro do que o do segundo. Aí o segundo ele dá medo também, só que, assim, não é que dá medo, mas ele é interessante, só que eu acho que o primeiro é mais bem feito, sabe? Porque tem a questão do mistério no porque o menino anda com o brinquedo o tempo inteiro, né? E aí o filme leva a acreditar, assim, que é o menino que tá fazendo os assassinatos e tal, não o brinquedo. E aí é bem legal essa parte do mistério e a cena de revelação que também, que o boneco é endemoniado lá e tem a alma de um psicopata nele, é muito boa, velho, que a mulher vai tacar ele no fogo, né, na lareira, acende a lareira lá e tal, vai tacar ele no fogo, aí ela começa a balançar ele e tal, e aí ele vira a cabeça dela e chama, ah, cala a boca, salvadinha, quem é, tá... E aí é muito bom, velho, essa cena. Sério mesmo, o primeiro filme é muito bom. O segundo é bem marromeno. O terceiro é uma porcaria. Aí o quarto e o quinto, velho, nossa. Aí eles só falam assim, ah, mano, vamos fazer uns trem aqui de zoeira aqui, ó. Vamos colocar aí. E aí tanto que ficou, entre aspas, na geladeira muito tempo. Só acho que 2016 ou 2015. Ou 2017, eu realmente não lembro. Veio a continuação, né, desse filme, então é muito... Assim, eu particularmente gosto mais do primeiro, Fraga, mas assim, sei lá, velho, acho que igual o Bruno falou, assim, hoje em dia não é tão engraçado, assim, ou tão interessante, assim, mas é icônico, mano, é muito doido.
Tipo Batman teve um hiato de 9 anos por causa do filme do Joel Schumacher, apesar que 9 anos não é tanto assim, né? Mas é de 97 para 2006, acho que é isso.
É isso mesmo.
É, mas apesar que 9 anos não é muita coisa, eles falam que poderia ter sido até mais, por causa da porqueira que foi o Batman e Robin.
Nossa, aquele ali, velho. Não, puta que pariu. Aquele do Val Kilmer ainda vai, por causa daquele do que tem o Jim Carrey charado lá e o Tommy Lee Jones, dois caras. Uhum. Aquele do Val Kilmer ainda vai, mas aquele do George Clooney do... Que tem lá o Bane, a Era Venenosa e o Schwarzenegger, velho, fazendo seu frio. Caraca, velho. Que bosta. Nossa, esse filme é muito ruim. Esse filme, velho, acho que foi feito, assim, com extrema má vontade. Chegou só, vamos fazer um filme do Batman aí. O George Clooney tava lá em evidência lá por causa do plantão médico. Ele era um dos principais lá. Ah, vamos chamar o George Clooney aí, vamos meter umas galhofadas aqui, uns trem colorido e é isso aí, e foda-se. Nossa, cara, que filme é muito ruim, muito, 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 muito ruim mesmo.
Eles falam que foi feito só pra vender brinquedo.
É, faz sentido, porque esse filme parece, quando ele é tema de carnaval, de uma escola, de uma escola, o Batman, aí fica aquele trem tudo exagerado, tudo colorido pra caralho, assim, meio nada a ver com o personagem, tem só, tipo, uma pequena homenagem. E, nossa, mas é muito esquisito esse filme. Todo o clima dele, os figurinos, histórias, é tudo esquisito. É esquisito, é um filme esquisito, não é?
Ele é colorido numa Gotham que não é suposta ser colorida. E o vilão muito exagerado. Apesar que o seu Freeze normalmente é exagerado, né? O Bane também é. Eles pegaram, parece que os três vilões mais exagerados, tirando o Riddler, e puseram num filme só. Bane, ou Bane grandão, né? Era Venenosa e... Senhor Frio?
Não, e tipo assim, esse filme, cara, não, a cena lá do bate-cartão de crédito, que estão falando alguma coisa lá, aí o Batman já lá e mostra o bate-cartão de crédito. Ah, não, velho, aquilo ali pra mim, velho, nem o Adam West, que era o cúmulo do ridículo do Batman, assim, era, sabe, mas era proposital. Não tem o exagero e a galhofa que é esse filme, velho. Nossa senhora. Ah, velho, mas tipo assim, ele era a alegria da galera, velho. Tempo do SBT, assim, que o SBT passava esses filmes e tal, porque tipo assim, velho, era o que tinha. Hoje a gente tem 540 Batmans aí, você pode escolher, né, mano? Mas na época que quando passava esse assim, tipo, Batman Eternamente, Batman Robin, você ficava, nossa, velho, que foda, fim do Batman, televisão. Que era o que tinha, né, malandro? Então a gente curtia lá aquele Batmóvel carnavalesco que ficava luzinha. Aquela luzinha na parte da frente, assim, que, nossa, mano, é muito, muito doideira.
Tem aquele papo lá que o que deixou esse filme desse jeito foi o McDonald's, porque a Warner tinha um contrato com o McDonald's pra lançar o filme e lançar os bonecos. Aí quando lançou o Batman, o Eternamente, né, que é o do Pinguim, que tinha aquele pinguim que vomitava preto, era todo zoado assim, aí o McDonald's, como é que eu vou fazer um boneco disso aqui? Aí, tipo, aí teve uma briga lá com o Tim Burton e chutaram por causa disso. Então, culpem o McDonald's por não ter o terceiro filme do Tim Burton, que o espantalho ia ser o vilão.
Esse filme do Joel Schumacher, ele é epítome daquele meme, né? Eles perguntam pro Batman, por que que você usa preto? Pra eu não levar tiro. Aí eles perguntam, mas por que que o Batman usa vermelho e verde? Pra eu não levar tiro. É literalmente isso. É muito chamativo, tudo naquele filme, tudo.
Não, nossa.
Até a roupa branca do Batman. O Batman tem uma roupa prata nesse filme.
A roupa então, especial contra gelo, sei lá.
É.
Botar tipo uma armadura, tipo skin que você desbloqueia de jogo, assim, que é nada a ver com a história. É muito zoado isso, né?
Mas, velho, esse filme falar com você, viu? Nossa, eu lembro que era engraçado, velho, porque o primeiro Batman lá, né, os dois lá com o Michael Keaton, eles passavam na Globo, né, e esses, os dois outros lá passavam no SBT. Então, às vezes, velho, tipo assim, nossa, cara, era muito bom quando na mesma semana, assim, passava o Batman no SBT e o Batman na Globo, velho. Nossa, era muito bom. Porque fora isso, a gente tinha, assim, o desenho, né, não tinha coisa de live action, assim, a gente tinha um desenho e na época também começou a passar o desenho lá da Liga da Justiça e tal, e aí o Batman lá mostrando cada vez mais preparo e tal, era muito engraçado quando teve esses filmes, aí veio o Batman Begins e aí, nossa, é o filme do Batman, não, esse filme é muito foda e tal, apesar de que eu, particularmente, não gosto muito da franquia Begins, eu gosto mais do primeiro, né, que é o Batman Begins, né, essa trilogia do Nolan, eu não sou tão fã, assim, mas eu gosto muito do Batman Begins, assim, na cena que o Bruce Wayne vai no bar lá dos mafiosos lá, e aí o Falcone mostra pra ele, assim, ah lá, ó, que cara ali é o chefe de polícia, aquele ali é o promotor e tal, todo mundo no meu bolso. E aí você vê, puta que pariu, velho, Gotham não é só a polícia que corrupta, a cidade inteira que é corrupta. E aí o Batman vai entender, o Bruce Wayne, né, no caso, ele vai entender lá como é que é a dinâmica do crime, e aí por que as pessoas cometem crimes e tal. Aí essa jornada eu acho interessante, Fraga, então eu acho que eu gosto mais do Batman Begins por causa desses questionamentos, assim, morais e tal, do Bruce Wayne, né, o que ele faz lá pra virar o Batman, né? Porque tem o Bruce Wayne e tem o Batman.
Você vai gostar muito de Batman, então.
O do Batman tem menos foco no Bruce Wayne, né? Tem um pouquinho só, não tem muito, não. Tem um pouquinho só. Os do Nolan tem mais no Bruce Wayne em si.
Ô, Julian, você que é um fã de Batman aí, mano. Pra você, qual que é o melhor Batmóvel do cinema?
Melhor Batmóvel?
É.
Uma boa pergunta. O que me vem à cabeça é o Tumblr. O Tumblr, no caso, é o do Dark Knight, né? Sim. Ele é bruto, eu gosto dele. Esse novo, ele não é um... Porque normalmente, Batmóveis, eles não são carros comuns. São carros feitos pro Batman. O do novo é muito bruto, eu gostei muito dele. Mas ele é um carro normal, dá pra ver claramente que ele é um Charger, eu não sei que carro que ele é, não. Mas dá pra ver que ele é um carro normal. Agora, o Tumblr, não. O Tumblr é praticamente um tanque. Deram ele um tanque e com uma moto dentro. E eu gosto dele. Gosto muito do Tumblr. Ele é o mais legal, sim. Mas não tem nenhum ruim, não. Mesmo o do Clooney, ele é legal, ele é um Batmóvel. Mesmo o do Clooney, o do Val Kilmer. Esses são os piores, mas são legais também. Então, pra mim, é o Tumblr.
E o seu, Brunão?
Então, pelo. Quando você vê o filme, você vai entender. Eu gosto muito mais desse do último, que é um É um Dodge, né? Um carro. Como é que fala? Muscle. Carro Muscle.
É um Muscle, American Muscle que eles falam.
Isso, American Muscle. Tipo, porque tipo, ele não é um tanque, não é um tipo um super carro, mas ele tem presença, cara. A primeira vez que ela aparece, ele parece que é um demônio que tá aparecendo lá em tela, velho. É muito foda.
A cena aí fica mesmo, viu?
Eu não vou detalhar muito, não, porque o Arthur ainda não viu, eu tenho que ver por, né, por ter a própria experiência. Mas, nossa senhora, só dele estar na cena já é foda, velho. Tipo, ele é um carro normal, entre aspas, normal, que causa um medo do cacete, velho. É muito foda.
Mas nesse trem que você falou aí, Júnior, do carro comum, né, ser o carro do Batman, velho, tipo, até o... nos quadrinhos, assim, tem essa vibe também. Eu lembro de ver numa revista tipo, evolução do Batmóvel. Aí, tipo assim, o Batman andava, tipo, naqueles Corvette, na década de 70 lá e tal, aqueles Stingray. Então, andava Corvette, andava num carro, assim, parecia um rabecão, assim, com um morcego na frente e tal. E aí, tipo assim, tem várias coisas, né? Até desde desse chinelão, tipo aqui do Ben Affleck, né, que é grandão, assim, tal, e é bruto, até mais esses do Robert Pattinson, assim, até os mais carnavalescos possíveis. Então, tipo, é muito doido essa variedade. É, no meu caso, assim, eu gosto muito do Batmóvel do Batman do Ben Affleck, véio, porque eu gosto desse estilo chinelão, sabe, mais largo, assim, mais robusto, mas ao mesmo tempo mais ágil. E o que eu menos gosto, por incrível que pareça, é o Tumblr, velho. Porque, sei lá, eu nunca comprei a ideia do Tumblr, fraga. Ele é brutaço, assim, tal. E tanque, tal, e, sabe, passa por cima dos caras da polícia de Gotham, lá, igual um papel. Mas, sei lá, velho, tem alguma coisa nesse carro, assim, que eu não gostava, sabe? Quando eu comecei a ver a trilogia do Nolan lá, então... É o que eu mais gosto, assim, é o do Ben Affleck e tal, e o que eu menos gosto é o do... É o Tumblr. E aí, do jeito que o Bruno fala aí, do jeito que a galera tá falando, eu acho que eu vou gostar pra caramba desse Batmóvel novo aí, porque, nossa, parece que o carro ele é um personagem dentro do filme, porque a galera elogiando pra caramba o carro e as cenas dele, então eu vou esperar aí pra ver.
Sim, ele é legal, não tem Batmóvel ruim, igual eu falei. Depende do que você gosta. Eu gosto do Tumblr porque ele não é comum e não é. Ainda mais que ele foi, tipo, muito diferente do que já foi. Muito diferente. Por exemplo, o antigo, de 89, por exemplo. Não acho que ele faria muita coisa, não. Principalmente contra. Não sei, contra, sei lá. Não ia ajudar em nada contra o Coringa, por exemplo, no Dark Knight. Então depende muito.
Sim, com certeza.
Até porque esse do Tim Burton, ele não tinha mobilidade nenhuma, que pra fazer uma curva, ele mandava um gancho, poste, e o carro virava.
Então, como é que você vai perseguir alguém?
Pois é. Tipo, eu gostei desse de Batman também, porque, até pelo contexto, que é o Batman ano 2, né, e nessa época também, tipo, o Batman não era um super, tipo, Tony Stark, que tinha todos os negócios a favor dele. Tinha umas paradinhas lá, mas... Tipo, era bem cru ainda. Ele pegava os negócios e adaptava. Então esse carro, ele mostra muito isso.
Ele não tinha o Lucius Fox, não.
E eu acho legal que, por exemplo, na trilogia do... Na trilogia não, né? Se eu não me engano, é no Arkham... Qual que você joga o Batmóvel? O Arkham Knight, né?
O
Arkham Knight, ele faz uma mescla, né? Do modelo mais robusto, assim, tipo o Tumblr. E o modelo mais ágil. Então, por exemplo, lá naquela side mission lá do Arkham Knight, né, quando que ele tem uns tanques e tal, o carro vira um puta de um tanque, aí tem cheio de arma e tal, metralhadora .50, lança granada e não sei o quê. E aí quando ele não tá nesse modo tanque, ele já é um veículo mais ágil e tal, é um veículo que, tipo assim, é mesmo grandão, ele manobra fácil, ele tem um turbo lá também, ele tem eu acho muito legal o assento do passageiro do carro, que fica na bunda do carro, assim, aí, tipo, quando ele coloca, né, um criminoso, assim, pra levar até na delegacia de Gotham lá, ele o carro abre, assim, aí tem duas cadeirinhas lá, velho, eu acho muito doido isso. E, sim, e esse Batmóvel eu acho bem legal, fraga, ele é tancaço também, Mas eu acho ele bem legal. Mas assim, o Tumblr realmente na época eu não gostei. Depois teve uma época que eu gostei, achei legal. Mas depois eu não gostei de novo. Então o Tumblr eu fico mais reticente assim. Mas o Batmóvel lá do Arkham Knight também eu acho bem foda, velho. A gente falando de coisa do Batman, assim, eu acho ele bem foda também, bem. Que serve o propósito do Batman, né? E também o que eu acho foda dele é quando você chama ele, né? Porque ele vem, ele segue lá o beacon lá do Batman, e aí ele dá um cavalinho de pau, o Batman pula e entra dentro dele. Véi, estiloso pra caralho pra entrar dentro do carro, velho. Então, nem tá, Toretto teria essa mãe aí.
E pra sair também, ele te joga longe, joga muito alto, você já consegue sair voando, se você quiser. Sim. E eu tava vendo que eles mudaram, não sei se vocês lembram, mudaram o Batmobile do Arkham Asylum, ele aparece só um pouquinho.
Ele chega em Arkham com o Batmóvel, e é aquele mais parecido com os clássicos, assim.
Já ia falar, ele parece muito com o do Keaton. E agora, o do Arkham Knight já é parecido, é uma mistura do Tumblr com o do Ben Affleck. Bem, bem largão e tal.
Uma coisa que eu não gosto desse, do Nolan, principalmente, foi o entre aspas, morcego, né? Que é o bate-jato dele. Que eu acho que tem muito esquisito, velho. Achei muito zoado que tem aquele Batman, parece um besouro.
É o Bats. Eu não sei como é que ele chama.
Bat, ele chama Batson.
Não, sabe o que parece? Ele parece aquele... aquele negócio do liquidificador. Porque se você pegar o Batwing lá, o The Bat lá do Nolan, e colocar, ele tem uma cena que tá... Eu acho que ele tá fugindo dos mísseis. Aí ele dá uma, né, tipo, dá um 180, assim, mostrando a parte de baixo, assim, quando ele dá o 180, fica igualzinho, velho, essa peça do liquidificador. E aí toda vez que eu vejo essa cena, mano, eu vejo um liquidificador, eu falo, mano, eu não compro a ideia dessa nave, desse jato, né, com essa peça de liquidificador. Véi, não dá, eu acho ele feio pra caramba também. Apesar que tem uma cena bem legal, que eu acho que eu não sei se é quando o Batman volta pra Gotham, e aí ele pede pro cara lá, ele dá um negócio, dá uma bomba pro Robin, não sei se é pra mulher gata ou se é pro cara lá que é o Robin, aí assim, conta de 1 até 3 e joga. Aí ele vai lá e joga, aí depois vai lá e chega a nave, assim, igual um morcego, igual um demônio, assim, e atira na bomba lá pra liberar os túneis da polícia, mano. Nossa, ali eu achei foda, mas fora isso, eu acho aquela, assim, o veículo mais feio do Batman, fraga, mais bunda, assim. Eu gosto muito do Batpod também, que é a motinha lá e tal. E, nossa, mas ó, esse Batwing, velho, crendo aos pais, que coisa feia, mano. Não dá não, não dá. Essa peça de liquidificador do Batman aí, puta que pariu.
Não. No filme do Clooney e do Val Kilmer tinha um bate avião, mas era mais parecido com um morcego mesmo.
Essa porra fica pendurada ainda por cima, velho. Nossa, eu tinha esquecido disso, você falou, eu lembrei. Tem a cena lá que, porque o Charada invade, né, a Batcaverna e tal, destrói tudo. Aí o Batman pergunta assim, ô Alfred, o que é que nós temos aí, ó? Nós temos o traje Sonar, que ainda está em teste. É aquele que tem um batirangue lá que é automático, que ele vê pelo sonar. É tipo aquele modo detetive do Batman lá e tal. E aí o Alfred vai lá e mostra dois veículos pra ele, um barco que o Robin pilota e a nave, mano. E a nave fica pendurada na Batcaverna, assim, igual um morcego, mano. Porra, o engenheiro que projetou essa parada, bicho, pode dar parabéns a ele, porque... Véi, se essa porra não fez, cedeu o terreno, malandro, nada faz.
Tem a cena que ele faz o joinha, né? Eu não sei se é o Clooney ou se é o outro. Ele faz o joinha pra alguém lá de cima e o cara vê.
Faz, é o Val Kilmer mesmo, que ele tá... Ele vira todo, assim, e dá o joinha. A roupa não dá pra ele virar o pescoço. Mas, assim, no primeiro filme lá do Keaton, o Batwing é muito legal também. Tipo, a navezinha também... E tal, e eu lembro que a cena icônica desse filme que marcou minha infância é quando o Batman vai atrás do Coringa com essa navezinha, e aí o Coringa ele pega um revólver com um cano gigantesco, assim, vai lá e atira no asa do Batwing e aí destrói ela, o Batwing cai e tal. Aí eu, nossa, eu por anos eu lembrei só dessa cena, velho, porque era um negócio que marcou pra caramba. Como é que consegui colocar essa merda dentro do paletó, mano? Nossa, o Coringa era muito doido.
Uma cena icônica também é quando o Batwing ele ia pra lua e formava o cinho do Batman assim e voltava.
Isso aí virou depois especial do Batman no Injustice. É. Acho que é no Injustice 2 ou 1, não sei. Que ele tem essa referência aí de ir na lua, fazer o cinto e voltar.
Então, a gente falou antes aqui sobre farol, né, e filmes estranhos, assim. Vai sair daqui uns dias o novo filme do Jordan Peele, né? Que primeiro foi o Corra, depois foi o Us. E agora vai ser um de, aparentemente, de alienígena. Que pelo trailer, tipo, eu não quero ver muito mais coisas dele, porque eu gosto de ver sem saber os filmes dele. Mas pelo trailer parece que vai ter um disco voador lá e vai acontecer coisas loucas.
Chama Nope, é isso? Ah, é com o cara também, de novo, Daniel Kaluuya. Ah, essa menina é brasileira, essa Barbie Ferreira.
É, oi.
É, ela é cruzeirense.
A menina do Euforia, a galera, a internet entrou em polvorosa quando descobriram que ela era brasileira. Ela tem uns stories falando português e tal, e aí a galera, nossa, que não sei o que, que legal, brasileira, mineira, acho que ela é a mãe dela. Não sei se a mãe é o pai dela, que é brasileiro, e é de Minas, e aí ela tem um pouquinho assim do sotaque mineiro. Foi mó engraçado o dia que eles descobriram isso aí.
Sim, tem uma foto da camisa do Cruzeiro?
Foi, eu acho que inclusive foi essa foto que viralizou e gerou interesse por saber dela aí, essa Barbie Ferreira.
Parece que é a mãe ou alguém, ela foi criada com a mãe, com a avó e com a tia.
Olha aí. Será que ela sabe que o pão de queijo de verdade é o de Minas?
Ah, sabe, não é possível. Isso aí todo mundo sabe.
Tem que saber, né, velho? Porque senão é qualquer outro pão de queijo produzido fora de Minas Gerais é heresia.
É errado, muito errado. Nós já tínhamos que ter corrido atrás disso, de ganhar dinheiro pra Minas toda vez que alguém faz pão de queijo fora de Minas.
Tinha mesmo, velho. Tinha que estar na Constituição, assim, do Estado, ó. Patrimônio patrimônio imaterial, né? Pronto, e aí você não pode. E a receita, porque quando você tomba coisa material assim, a receita você não pode replicar, né? Igual o queijo do Cerro mesmo. É só lá que você tem a receita do queijo do Cerro, né? Não é outro lugar que tem. E aí, tombando o pão de queijo, né? A receita do pão de queijo fica só em Minas. Quero ver quem é paulista pra fazer biscoito de polvilho e chamar de pão de queijo.
Não pode, já tá tudo errado aí.
Pois é, ué. Pois é, esse estranho aí, é biscoito de polvilho que eles chamam de pão de queijo, ketchup no pão de queijo, essas coisas, isso aí já é heresia, moço. Isso aí é blasfêmia, pode não, ué.
Não pode, isso é culpa dos cariocas.
Ô, Julian, qual que é a sua opinião sobre o pão de queijo recheado? Você é contra, você é a favor, como é que é?
Eu como, tipo, eu não sou contra, não, mas não é o certo, né? Como o Casimiro fala muito engraçado, eu que sou um merda, que não vale nada, que não importa, mas devia importar. Mas tem uns que é gostoso, né, quando você recheia com lombo, não sei, imagina, a coisa mais mineira que existe.
Pão de queijo recheado. Não é o ideal, mas acontece, né?
É, não é uma coisa que eu vou brigar, não. Se o pão de queijo
realmente tem. A gente já foi em, tipo, vários esses bares, assim, restaurantes de beira estrada, e tem uns lá que é, tipo, aqueles pão de queijo grandão, assim, o cara parte e faz um sanduíche, bota lombo, bota queijo, faz um sanduíche mesmo com pão de queijo. Tipo, e é bom, só que, tipo, é errado, né?
Aqui muito em Diamantina mesmo, eu já comi um pão de queijo recheado nesse estilo aí. Era pão de queijo feito na hora, né, pra massa ficar fresquinha e tal. Aí tinha alface, tomate, frango e uma cenourinha, assim, que era um negócio mais fit e tal. Bom, gostoso, velho, mas é um negócio, né, é ideal, não é o ideal, mas acontece. Essas coisas gastronômicas aí, essas variações gastronômicas do pão de queijo aí, cometendo crime, essas coisas.
Devia ser passível de 5 anos na cadeia. Mas, acontece, tem em Belo Horizonte tem a pão de queijaria, lá tem um monte de coisa, e deve ser muito bom, mas é errado.
Ai, ai. Pão de queijo é um item, né, da cultura mineira. E a galera aí do... O cuscuz é de onde? De Alagoas ou de Pernambuco? Não sei. Galera do Nordeste aí que fica falando cuscuz paulista não é cuscuz. É uma coisa, o pão de queijo que é produzido fora de Minas Gerais não é pão de queijo. Qualquer outra coisa, menos pão de queijo.
Sim, São Paulo é isso. Não tem comida de São Paulo. Então eles meio que ficam refazendo as nossas.
Cuscuz paulista, além de não ser cuscuz, é asqueroso, que parece um pudim de tudo que tem, sei lá, na farofa, cozido. Sei lá, que tem ovo, tem peixe, tem... É feio, é horrível aquele negócio, não dá vontade nenhuma de comer, não sei como é que tem gente que gosta desse trem.
É feio mesmo.
Eu só, cuscuz paulista é um pudim feito com os restos do ralo da pia.
Nossa.
Ai, ai, mano. E aí, tem esse trem aí. Ou você tá falando aí, velho, acho que o prato mais típico, assim, de São Paulo é o que eles chamam lá de virada paulista, que é basicamente arroz, feijão, ovo, carne e couve.
Aí eles foram os primeiros a colocar junto e chamou de virada paulista. Ah, para.
É, velho, é mó estranho, velho. Tipo assim, lá, o povo goiano lá tem a pamonha, a gente tem um pão de queijo, né? Os caras lá do sul tem o mate, o churrasco e tal. Os caras têm virada paulista. Que é qualquer comida de. É uma comida de um PF qualquer de Minas Gerais, qualquer PF. Tem esses ingredientes aí.
Os Estados Unidos também não tem comida deles, não. O que é comida americana? Hambúrguer? É, tipo, não tem uma comida típica americana, não.
É, se levantou um ponto aí interessante, viu?
É, eu já tive essa discussão já antes com os meus amigos de lá.
Se levantou uma questão aí, porque eu lembro daquela cena do filme dos Simpsons, né? Que o Homer abre a janela, assim. Aí tem um monte de placa de vários países, placa grega, em espanhol, em chinês, em japonês, tá? Não, isso aqui é os Estados Unidos. Aí acho que é basicamente isso, os caras pegaram ali várias receitas ali, várias comidas de vários lugares do mundo e chamam de, sei lá, igual eles falam que biscoito da sorte, né, não é uma coisa chinesa, é uma coisa dos Estados Unidos.
Eles falam que é.
A comida mexicana deles lá não tem no México, é só nos Estados Unidos.
Trem igual no GTA, tem um carinha lá que fica fazendo protesto assim, né? Ele fala, tipo, fora os imigrantes. Tipo, eu como filho de irlandeses, escoceses que viemos para os Estados Unidos fazer histórias, somos contra a imigração de mexicanos e tal. Então, essa coisa, tipo, eles pegam os negócios, falam que é tipo, de outros lugares e botam o nome deles lá.
Difícil.
Pois é. Do jeito que brasileiro conquista o mundo, malandro, daqui a pouco a comida típica deles lá vai ser a nossa. É. Principalmente naquela região ali de Boston, de Massachusetts ali, que só dá brasileiro, Flórida e tal, a comida dos caras vai ser arroz, feijão, bife, ovo e couve.
É, vai ser a virada paulista.
É.
Vai virar virada americana.
É. Virada americana.
Ai, ai, mano. Eu tô realmente, agora que você falou, Júlio, eu tô realmente pensando aqui. Eu acho que eu chutaria, sei lá, pretzel e donuts, mas isso não é nos Estados Unidos, velho. Acho que pretzel, eu acho que é alemão, né? Alguma coisa assim.
Cachorro quente, talvez, é americano, não sei. Porque aí você vai ter que ver a salsicha. Mas aí, a Alemanha.
O alemão, né? Aquele tradicional lá, que é com linguição.
É, como é que é? Esqueci como é que chama.
É aquela salsicha lá que os caras lá do Rio Grande do Sul chamam de Vina. Witwiener. Eu não sei o nome em alemão, mas é aquela salsicha lá que os caras chamam de Vina.
Lá no sul é Vina, que eles falam. É Vina. Eu esqueci como é que é aquela laranja de goma. Como é que chama?
É bergamota, não? Mexerica?
É, lá chama de bergamota. Aqui é outra coisa. Esqueci como é que chama.
Nossa, bergamota é o pior nome pra mexerica, velho. Mexerica ou tangerina?
Tangerina é mexerica.
Nossa, velho. Bergamota, nome escuro do caralho, bicho. Puta que pariu. Não, realmente, velho, realmente eu tô pensando aqui qual que é a comida típica dos Estados Unidos, velho. Porque, mano, não tem nem aquele, tipo assim, aqueles trem lá, aqueles assados lá de costela, aquele trem lá. Não é, velho.
Eles podem fazer do jeito deles, né? Por exemplo, molho, colocar molho barbecue em muita coisa, em carne, em churrasco. Beleza, costelinha barbecue, essas coisas. Mas o churrasco, por exemplo, não é de lá. Eu não acho que eles foram os primeiros a fazer churrasco.
Pois é, velho. Até o Canadá, velho. Até o Canadá, que tipo assim, o Canadá ganha dos Estados Unidos porque eles têm o maple syrup.
Não, porque... o Canadá tem um outro lá, como é que chama? Eu comi quando eu fui no Canadá. É um negócio... Poutine. Poutine é de lá. É batata frita com gravy, com molho e tem um outro negócio lá no meio, tipo curaçao.
Olha aí, ó. Então já temos duas comidas típicas pro Canadá e os Estados Unidos a gente não tem nenhuma. Tipo os Estados Unidos.
Procurei aqui comidas típicas de São Paulo. A primeira coisa que apareceu foi um pão com mortadela.
Aí. Ah, deve ser que eles consideram aquele sanduíche lá com um monte de mortadela, né?
É isso mesmo. Um monte de mortadela assim, num pão. Essa é a comida típica de São Paulo, nossa.
Putinho. E aquele daquele mercadão lá de São Paulo. Todo ano, acho que todo mês, sei lá. Tem algum jornal da Record que vai no Mercadão de São Paulo mostrar o tradicional pão com mortadela do Mercadão de São Paulo.
É aqui, ó. É batata frita com queijo e um molho, um gravy por cima. É um molho por cima. Aí tá falando que foi inventado em Quebec, nos anos 50.
Chupa Estados Unidos. Vocês não têm comidas típicas. Até o Canadá tem que ser zoou tanto. Chupa. Aqui, ó, outra coisa aqui, outro prato típico de São Paulo aqui, ó. Pão de queijo. Cachorro quente com purê de batata.
Eles estão querendo falar que o pastel de feira é a comida típica de São Paulo. Ah, toma no rabo. Pastel de feira é uma coisa nacional, viu? Não tem regionalismo, não.
O pastel de Belém, por exemplo, é de Portugal, ué.
Sim, sim.
É pastel de Belém, não é?
É.
Então.
Mas eu acho que eles ficam puxando esse negócio do pastel aí por causa do bairro da Liberdade lá, que tem a população asiática. Acho que é a maior população asiática do mundo fora do Japão, né? Né? Assim, não, mentira. É a maior população japonesa fora do Japão. Alguma coisa assim.
É no Brasil.
É. Tem uma e aí, como tem lá, né? Tem muito asiático, aí tem muito japonês, chinês, coreano e tal. Aí, velho, vai se fuder, São Paulo. Porra, tomar no teu cu, rapaz. Vocês não têm comida típica, não, mano. Vocês não têm comida típica.
Um dos polos gastronômicos pra região pra visitar em São Paulo é a Liberdade. Então, ou seja, tipo, uma das comidas típicas deles é uma comida que um povo trouxe de outro lugar. Ou seja, eles não criaram nada, cara.
Não criou nada.
Véi, São Paulo é os Estados Unidos, véi. Não tem comida típica e pega dos outros.
São Paulo, os Estados Unidos do Brasil.
É. Ô, mano, você sabia que até a década de 60 o nome oficial do Brasil era República Federativa dos Estados Unidos do Brasil?
Nós podíamos chamar de... aí, no caso, é isso que me incomoda no... Eu entendo por que lá eles se chamam de América. Porque a gente era Estados Unidos do Brasil. Mas aí a gente se chama de Brasil. Lá, Estados Unidos da América, e se chamam de América. Faz sentido.
América. Dá pra debater aí, mas... eu lembro um tio meu, velho, que... Eu tenho um cara de parente que foi, né? Na época que tava todo mundo indo, sem ser essa segunda leva agora. Mas naquela época lá, que tipo assim, 2002, 2003 e tal, aí eu tenho um cara de primo e tio meu que foi lá pros Estados Unidos e tal. E aí, malandro, quando eles voltaram, eu lembro que a gente tava na sala lá, na casa da minha avó, lá em Valadares. Aí um tio meu pegou o controle e tá assim, não, quer saber como é que tá a previsão do tempo lá na América. Aí depois que mostrou lá, né, não, porque lá nos Estados Unidos tá com onda de calor e não sei o que e tal. Aí eu falei assim, tá, Estados Unidos, entendi e tal. Mas eu achei muito engraçado, velho, falando isso. Querer saber o negócio lá na América.
Valadares é assim, né? Valadares não fez a carreata pro Trump?
Ah, é, nossa. Oh, eu tenho certeza que tem parente meu envolvido nesse trem aí, mano. Eu tenho certeza. Eu aposto dinheiro. Ô, oh, mano, eu lembro que esses eram outdoor também e tal. Eu não sei como que em Valadares ainda não tem uma Estátua da Liberdade, mano. Um negócio... Sabe aquela entradinha de Las Vegas? Sabe aquela Welcome to Fabulous Las Vegas? Não sei por que ainda não tem uma dessa em Valadares, mano. Welcome to Fabulous Valadares. Ô, oh, velho. Ia ser muito engraçado, mano.
Sei como é que lá não é tipo em Canadá que fala inglês e francês. Em Valadares devia ser tipo falar inglês e português e inglês. Né? Tipo, tudo escrito em português e inglês assim do lado.
É a língua oficial.
É, é igual lá em Boston, que parece... Ó, o Julian, você que já morou lá, você que deve saber mais que a gente, mas parece que tem um trem lá que... Lá não tem língua oficial, né? Então você pode colocar letreiro, essas coisas de estabelecimento comercial, em qualquer língua. Aí, geralmente, lá em Boston, lá onde tem muito brasileiro, aí tem lá Brazilian Food, aí outra placa, assim, comida brasileira. E Valadares devia ser tipo assim...
Não sabia disso, não. Tipo, mas é porque não tem língua oficial? Não pode fazer isso de qualquer jeito, não?
Cara, eu não sei. Tipo assim, até onde eu sei, né, que me falaram, assim, eu também não sei se é o correto. É isso aí que eu falei. Mas parece que lá, por exemplo, lá é... Teoricamente, a língua oficial seria o inglês. Como lá não tem, tipo assim, uma, oficialmente, né, uma língua, então você pode colocar placas, né, letreiros, essas coisas assim, em qualquer língua. Então você pode colocar na língua lá, né, inglesa, ou você pode colocar na língua do seu país, entendeu? Então, tipo, o exemplo que eles deram lá, que eu vi, foi de brasileiro. Então, tipo assim, fulano de tal advogado, aí a outra placa lá, fulano de tal lawyer, alguma coisa assim. Então, parece que lá você pode fazer, né? Eu não sei se é todo estado também, né? Mas lá tem essa, digamos, essa tolerância, que você pode fazer duas placas assim e ficar de boa.
Faz sentido. Realmente, dando lugar que é turista, né? Tem alguns lugares aqui no Brasil que tem, lá em São Paulo, deve ter, com os dois, né?
É, pois é. Muito louco esses trens de imigração. Tipo assim, igual agora que tá tendo uma segunda leva, né, de gente que tá achando foda aqui a metade da população de Goiânia, por exemplo, fez isso. Diz pai que custou achar um pintor lá pra casa lá, porque os pintores já tinham tudo nos Estados Unidos e tal. Aí eu lembro que uma amiga minha que, tipo, estudei com ela quando era criança, ela foi. Aí ela abriu uma caixinha lá de pergunta e alguém perguntou lá assim, você demorou a acostumar? E ela tá assim, não, aqui é cheio de mercado de brasileiro. Porra, velho, molezinho então migrar assim, véio. Na região que você morava lá, ô Júlio, tinha muito brasileiro?
Não, Cleveland não tem muito brasileiro, não. Tem alguns, dá pra fazer uma festa, mas não é nada demais, não. Entendi. Nada comparado com Boston e Nova York, não.
É, então é isso aí, galera. Nós conversamos até bastante, eu achei que a gente ia ficar mais com vergonha aí hoje. Até que a gente emendou muito assunto aí hoje.
Não, foi legal.
Foi bacana. Então é isso aí, galera. Então até o próximo episódio. Não sei quando vai sair. Algum dia, quem sabe.
Talvez.
Talvez, algum dia, quem sabe, talvez, né? Então é isso aí, valeu, falou.
Falou. Tchau,
Inter.